Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem deve ter sido uma overdose, porque por conta do feriado eu acumulei uma quantidade um pouco extraordinária de assuntos. Então, mas na verdade sobraram alguns, acredite se quiser, mas sobraram alguns assuntos e agora eu fico aqui parecendo um malabarista, vendo como é que eu equilibro, como é que eu priorizo, como é que eu conecto esses assuntos que estavam ali acumulados com outros que surgem agora. Mas até que acho que eu consigo aqui mesmo, na base do improviso, fazer algumas conexões interessantes. Por exemplo, um artigo que eu quero dar link hoje aqui é sobre uma convenção global do clima que vai acontecer em São Francisco, na Califórnia, e eles estão tentando imaginar quais vão ser os assuntos, quais vão ser as prioridades. A primeira delas, provavelmente, carros elétricos, né, o futuro do transporte, provavelmente preocupações com a agricultura e com a alimentação e também com investimentos mais verdes. E aí eles mostram ali alguns números do que o pessoal está esperando discutir, no que eles acreditam. E vamos lembrar que o fato de eles estarem fazendo isso na Califórnia não é uma coisa irrelevante. A Califórnia está sentindo, de uma maneira bastante dramática, os impactos das mudanças climáticas. Você está tendo ali incêndios, você está tendo secas e às vezes chuvas torrenciais, que são aqueles extremos que a gente associa às mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. E tem várias notícias aqui que eu acho que dá para costurar, dá para encaixar nesse evento. A primeira delas, são duas muito interessantes, uma acho que eu já tinha comentado tempos atrás, que era cientistas que estavam usando Fortnite, que é aquela plataforma de games online que a garotada adora. Eles estavam entrando no Fortnite para tentar chamar a atenção da rapaziada para os impactos do aquecimento global. Eu vou dar um link aqui, se vocês gostam de Fortnite, vocês deem uma olhada, eu já mencionei isso antes, mas uma outra pegada gamificada, né, também ligada a jogos e também ligada a aquecimento global, isso é bastante interessante. Deixa eu ver quem desenvolveu essa história. É um jogo chamado Simulação do Clima Mundial. Quem fez esse negócio? Acho que começou numa universidade de Massachusetts, MIT. Eles fizeram um tipo de game, mas é um game presencial, em que as pessoas têm que simular como se elas estivessem numa ONU, como se fosse uma Nações Unidas em miniatura, e cada um vai ali ter que assumir um papel e eles vão ter que debater, né, nesse game, questões ligadas ao impacto do aquecimento global. E cada um vai ter que assumir um papel. E o que eles estão percebendo? Que o exercício de argumentar, ter que contra-argumentar, procurar números, procurar provas, construir cases e tal, isso aumenta bastante a consciência do tamanho da encrenca, né? Falando em português, camoniano. É muito interessante como isso é uma iniciativa global. Olha, eles acabaram de jogar isso em São Francisco na sexta-feira passada. Mais de 2 mil participantes já jogaram esse jogo em não sei quantos países. Foi jogado 1000 vezes em 78 países. Em 3 países, França, Alemanha e Coreia do Sul, o jogo foi adotado como uma ferramenta educacional. Ou seja, é um jogo ali em que as pessoas interagem de verdade, né? E isso tem levado, sim, a uma maior consciência, uma melhor percepção, né, da gravidade da história toda e do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Muito bacana, gamificando a questão e tornando isso mais acessível, tanto no Fortnite quanto em coisas presenciais, assim como também no currículo escolar. Eu achei bem bacana. Agora, falando nessa história toda, no momento, para o pior não há limites, né? A gente podia fazer aqui uma sessão no Radinho chamada Para o Pior Não Há Limites, que é uma expressão de um cara que eu já trabalhei com o Zé Luiz, que era um cara sensacional. Metano é um composto orgânico, é um gás, vocês sabem disso, metano é CH4, né? Várias bactérias produzem, vários processos produzem, e metano tem, eu devo ter mencionado aqui algumas vezes, um efeito simplesmente nefasto, devastador em termos de aquecimento global. Ele é várias vezes, tipo 50 vezes, eu não lembro o número ao certo, pior do que o gás carbônico. Então, se você libera um pouco de metano, é muito pior do que gás carbônico. Tem várias anedotas a respeito, por exemplo, rebanhos de ovelhas e rebanhos bovinos pioram o aquecimento global porque metano faz parte do seu processo digestivo, sobretudo na fase final e ruidosa. Então, metano é uma catástrofe. Pois bem, o Obama tinha criado legislações, leis, normas que obrigavam as empresas a consertar vazamentos de metano. Se uma empresa tem um vazamento de metano, pelo amor de Deus, conserta rápido. Adivinha o que o Trump está fazendo? Ele está desfazendo essa legislação, ou seja, ele está dando carta branca para as empresas soltarem metano na atmosfera. Do que a gente só pode concluir que ou ele realmente é os quatro cavaleiros do apocalipse numa pessoa só, ou ele é um alienígena, ou não sei, né? Porque não é possível alguém com uma agenda não só. Uma coisa é você ser retrógrado, outra coisa é você praticamente ser um terrorista climático. É o que está acontecendo. Eu acho absolutamente incompreensível como é que isso pode estar acontecendo num país com todas, né, o que os americanos chamam de checks and balances, né, que são os mecanismos para conferir, né, e ver o equilíbrio entre os poderes. Pois bem, alguém hackeou, né, a democracia americana. Falando em hackear, uma notícia, isso é só uma curiosidade, sei que vocês devem ter visto isso já, imagina, né, é que eu tenho um certo preconceito com o Elon Musk, então tudo que diz respeito ao Elon Musk me dá um certo prazer, que eu confesso. Então, por exemplo, o novo Tesla, o Model S, os caras conseguiram clonar, conseguiram hackear em 5 segundos. Simples assim. Como é que eles hackearam? Hackeando a chave. A chave, em princípio, é insegura. Os caras conseguiram clonar a chave eletrônica em 5 segundos e sair com o carro como se nada tivesse acontecido. Então tá aí, né? E aí o que preocupa dessa história é a próxima história, que eu não sei se é a primeira vez que eu ouço isso, eu vou pesquisar um pouco mais, mas eu vou mencionar aqui com um asterisco, né? Com uma pitadinha de sal, que é o envolvimento do Elon Musk num projeto militar. Acontece que, segundo esse artigo aqui, a DARPA, que é aquela instituição, aquela organização americana que promove, né, inovação tecnológica militar. Uma das empresas que a DARPA está bancando ali chama Neuralink, né? E Neuralink, assim como outra empresa que tem um nome engraçado, que eu já esqueci, Open Water, sei lá o que for, são empresas que estão tentando criar a próxima geração de neurotecnologia. O que é neurotecnologia? Tecnologia para neuróticos? Podia ser. Não, mas neurotecnologia é a tecnologia que tenta conectar o cérebro humano as máquinas, simples assim. Então, o sonho dos caras é uma coisa meio de ficção científica, em que soldados consigam controlar, né, diretamente, sem usar as mãos, né, diretamente com seu próprio cérebro, eles consigam controlar as máquinas de guerra, sejam máquinas semi-autônomas, autônomas, seja o que for. Eles estão tentando ver como fazer isso sem enfiar alguma coisa na cabeça de alguém, fazendo um buraco. Então, eles estão tentando criar interfaces. Isso faz lembrar Matrix, faz lembrar tudo que você pode imaginar, Tom Cruise. E uma dessas empresas, a Neuralink, parece ser uma empresa do Elon Musk. Então, a gente volta e meia aqui chama a atenção para empresas que todo mundo acha bacana, etc e tal, mas que estão colaborando, por exemplo, como falei ontem da IBM, com reconhecimento visual, facial de etnias, de raças. Ou como a Microsoft, que também estava colaborando com aquele serviço horroroso que tá lidando com os imigrantes na fronteira americana. Ou a Amazon fornecendo reconhecimento facial para a polícia. Ou o Google fornecendo tecnologia de reconhecimento de imagens para os drones militares. Então, esse namoro, né, essa coisa amancebada entre tecnologia e poder militar, tem mais agora um capítulo, mais um episódio aqui a ser conferido. Eu estou dizendo que realmente é a primeira vez que eu vejo essa notícia, eu não sei até que ponto ela procede. O Elon Musk teria uma empresa de neurotecnologia para tentar fazer algum tipo de ciborgue, que é uma coisa um pouco assustadora. Um pouco assustadora também é essa notícia que saiu agora. Está tendo um evento de hackers, deixa eu ver como é que chama o evento dessa vez. E os caras, nos Estados Unidos, é um artigo da Ars Technica. O evento chama DEFCON, né? Durante a preparação para o DEFCON, que foi em agosto, já aconteceu, Eles descobriram o seguinte: pelo menos 24 aplicativos de iOS de iPhone, eles secretamente registram a sua localização. Ah, você desabilitou lá o negócio no iOS, se for lá e desabilitou o negócio de localização? Pois bem, eles conseguem registrar sua localização mesmo assim. Como? Pelo acelerômetro, pelo Bluetooth, pelas redes Wi-Fi que estão em volta. Eles fazem isso sem a sua permissão. E o que é pior, que eu não sabia, existe um mercado, uma monetização de informações de localização. Então, as suas informações de localização valem dinheiro. E mesmo na Apple, que tem um ecossistema super controlado, super fechado, pelo menos 24 aplicativos estão fazendo dinheiro com as lojas que você visita, os lugares que você vai. Né? Gente boníssima, gente realmente que deve dormir com a consciência tranquila. É realmente intrigante. Mas dois artigos aqui que eu quero comentar com vocês, que me chamaram um pouco a atenção também. Um deles diz, é um artigo do Washington Post e tem a ver com essa polarização das redes sociais, que é uma coisa que aqui no Brasil vocês estão vendo aí, Bolsonaro versus todo mundo, Trump versus não sei quem, essa polarização toda que alguns exploram muito bem, alguns inclusive promovem, né, ou seja, os hackers russos, seja o que for, mas essa polarização já está mais do que patente, né? Não tem nem como negar que o mundo está muito polarizado. E a questão é que psicólogos costumavam lidar com esse tipo de problema de uma maneira que ligada ao contato. Ah, vamos colocar você em contato com quem pensa diferente. Vamos tentar promover aqui um encontro, vamos expor você àquilo que está fora da sua bolha. Então, você está dentro de uma bolha, então eu vou furar a sua bolha. Pois bem, experimentos recentes, e é sobre isso que o artigo versa, experimentos recentes mostram que, pelo menos no mundo online, isso funciona ao contrário. A hora que você, por exemplo, você segue só os caras que votam no, fala aí, no Enéas, que já morreu, tudo bem. Você é um xiita do Enéas, então você não quer saber de ninguém que não vota no Enéas. Então, pois bem, eu vou fazer com que você siga os inimigos do Enéas, né, para você ver os outros argumentos. O que eles perceberam é que quando você força o cara a sair da bolha, quando você expõe o cara a se confrontar com o outro com A maiúsculo, né, na internet, o efeito é o contrário. Você aumenta a polarização. Por quê? Porque o cara, ele vai querer se contrapor aquilo que o revolta. No esforço de se contrapor, ele vai conseguir mais argumentos ainda que ele nem tinha pensado para pensar do jeito que ele pensa. Então, na verdade, o efeito acaba sendo o contrário. Na hora que você tenta estourar a bolha, você piora ainda mais a polarização. Aí tem aqui, vale a pena ler o artigo, é muito interessante. Tem uma esperança, aparentemente, é não expor necessariamente ao inimigo ou aquele que é o seu antagonista. Expor sim a uma fonte neutra. Se a informação não tiver assim a bandeirinha do inimigo, talvez o cara leve a sério. Agora, se ficar claro que a informação vem do outro campo de batalha, meu amigo, esquece. Então, aí a nossa inocência, né? Deve ter tanta gente inocente acreditando na humanidade 2, 3, 4.0. Pois bem, não é bem assim. E acho que meio para encerrar, tem um artigo aqui que é estupidamente técnico, estupidamente científico, com um interesse muito limitado, mas é que ele me fez lembrar um filme memorável do Homem-Aranha. Não sei se vocês são fãs do Homem-Aranha, eu sempre gostei do Homem-Aranha, desde moleque, desde do gibi. E tinha um personagem sensacional que é aquele Octopus, que é aquele personagem que tem aqueles braços de polvo nas costas. Então, não sei se vocês lembram do filme. A burrada, a desgraça toda começa numa hora em que ele está tentando fazer, na frente de jornalistas, uma reação de fusão nuclear. É coisa simples, né? E fusão nuclear é o sonho de todo mundo, porque fusão nuclear é o que acontece no Sol. A fusão nuclear é uma maneira de você gerar energia limpa, porque você tem muito pouco resíduo. É energia para burro, é muita energia a partir de um pouquinho de nada, ali um pouquinho, um balão de gás de aniversário, de festa de aniversário, você consegue gerar uma energia brutalíssima. O problema é que para você conseguir controlar, é mais ou menos o que acontece no filme, não sei se vocês se lembram. No filme ele está praticamente criando um sol, né? Parece um sol que está suspenso no ar, o sol está suspenso por campos magnéticos. Eu não sei se vocês se lembram, mas os campos começam a sair meio fora de controle, aquele plasma começa a sair meio fora de controle e, bom, o plasma sai fora de controle porque os campos não conseguem mais controlar aquela reação ou confinar, confinar é uma palavra boa, confinar aquela reação num espacinho tranquilo. Pois bem, era uma cena bárbara, morre a mulher do cara, uma cena super trágica, triste, ele amava a mulher. Bom, mas acontece que no mundo real esse é um problema concreto. Uma das possíveis maneiras de você construir um reator de fusão nuclear é você fazer, não o que está lá no filme, que é praticamente um sol na sala, né? Mas é você construir o que parece um donut, parece uma rosquinha, na verdade é um toroide, para quem se lembra, é um toroide de revolução, para quem lembra da geometria, mas é como se fosse uma rosquinha de metal em que o plasma fica dentro, e para esse plasma não fazer besteira, né, não sair fora de controle, você tem que colocar um campo magnético brutalíssimo. Acontece que o plasma não é a criatura mais bem comportada do mundo, ele tende a fazer coisas loucas, mais ou menos como acontece no filme, e a dificuldade maior é como é que você cria um campo magnético para controlar tudo isso. Até aí parece bastante o filme. E aí vem uma coisa que, para mim, pelo menos na minha cabeça, conecta com um livro que eu acabei de ler, que é o Antifrágil. Vou fazer aqui uma propaganda de um outro projeto meu, que é o Leia Vale a Pena. Eu fiz um resumo do Leia Vale a Pena, em que ele fala. Uma das coisas mais bacanas do livro é quando ele comenta o seguinte: quando a gente tenta controlar demais as coisas, ou deixar as coisas estáveis demais, praticamente congeladas, o que acontece é que essas instabilidades, as pequenas instabilidades que você está reprimindo, elas não desaparecem, elas vão se acumular em algum lugar, e quando elas vierem, meu amigo, sai de baixo. É mais ou menos que nem adolescente. Você tenta controlar o cara demais, uma hora o bicho explode. Então, ele coloca isso em termos sociais, em termos corporativos, em termos quase filosóficos, né? Que você tem que aceitar um certo grau de oscilação, porque se você tentar controlar demais, a coisa pode sair fora de controle. Pois bem, né? Pulando do antifrágil para o nosso reator nuclear, o que que eles descobriram é o seguinte: que uma das maneiras de manter o plasma sob controle não é fazer um campo assim duro né, a coisa mais sólida do mundo. Não, é fazer um campo que também oscile, que ele também tenha perturbações, que ele acomode as pequenas perturbações do plasma para que elas não se acumulem. E aí o artigo, na verdade, diz que eles finalmente descobriram matematicamente qual é a melhor maneira de criar um campo magnético aí meio perturbadinho, né? Meio imprevisível, para que mantenha o plasma dentro de condições controláveis. Então, para mim, tem uma lição filosófica nisso, nessa história, que não é só como fazer um reator nuclear, mas a questão é essa neura nossa de absoluto controle de eficiência. O que que isso gera? Isso gera uma instabilidade incontrolável. Então, a gente tem que aceitar, né, aceitar as pequenas flutuações, os pequenos acasos, aprender com isso, porque aí sim é um sistema antifrágil, mas isso já é praticamente um teaser desse livro que eu fiz o review lá no Leia Vale a Pena, uma das melhores leituras nos últimos anos para mim. Fica a dica aí, eu vou dar o link para vocês lerem quando vocês puderem. Raríssimos, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Um grande abraço e até amanhã.